Estamos convencidos que todos...
Todos!
Temos a capacidade de impactar. Capitalista Consciente é um espaço para apresentar boas ideias, compartilhar grandes projetos e mostrar como cada grão de areia conta diante de um mar de oportunidades em um mundo para transformar.
Um espaço para escutar novas ideias, questionar a nossa forma de pensar e, principalmente, um espaço para mudarmos juntos a nossa forma de atuar.
Essa segunda temporada é apresentada por Integralis,
ajudando as organizações a construir um normal melhor.
Olá, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Capitalista Consciente. Hoje temos um convidado muito especial. É muito legal essa conversa, porque eu conheci primeiro o produto antes de conhecer o criador do produto, né? Ele estava no Rio de Janeiro num evento e conheci um fanático, um promotor, Thomas De Lara, que um dia a gente vai trazer para cá também, e comi um tal de um brownie. Ele falou: de quem é esse? Não, esse brownie é do Luiz. Então, quem a gente tem aqui hoje é o brownie do Luiz. E eu tenho, assim, orgulho de ter essa latinha comigo, porque é uma coisa que me tocou o coração. Quando eu conheci o Luiz, foi assim, ó, quando eu te conheci, Luiz, foi uma experiência, assim, quase de arrepiar, né, de você, de depois conhecer as suas lojas. E hoje, mais feliz ainda, porque você está em São Paulo também, né? Bem-vindo, Luiz.
Obrigado. Me mudei para São Paulo, não tem nem uma semana. Estou bem novo aqui ainda, aprendendo as ruas, aprendendo os caminhos. Obrigado pelo convite, antes de tudo. Um salve ao Tomás De Lara, um grande irmão aí, empreendedor incrível, que morei anos com ele. E é isso, cara. Vamos falar um pouquinho hoje, né?
Vamos lá. Então, antes, a gente sempre gosta de começar conhecendo, né? Quem é o Luiz, cara? O que o Luiz fazia? Qual era o sonho do Luiz quando era pequeno? Quando você era pequeno, falar: quando eu crescer, eu quero ser gente grande.
Jogador de futebol. Acho que nem 80% dos meninos brasileiros. Então, ainda percorri uma carreira de futebol, cara. Eu trabalhei durante algum tempo. Eu joguei nas divisões de base do Botafogo e do Flamengo, mas eu trabalhei bastante tempo com futebol freestyle, que são embaixadinha e tudo mais, então eu fiz alguns comerciais. Isso é coisa que pouca gente sabe, na verdade. Então eu já fiz comercial para Nike, para Adidas, para Heineken, fiz alguns eventos, fiz a final da Copa do Mundo de Beach Soccer. Então eu tive uma carreira, né, futebolística, entre aspas, né? Não acabei não sendo jogador, mas nesse ramo de comerciais, eventos e tudo mais. Mas aí o Brownie tomou conta e aí eu deixei...
Que legal!
Essa história de lado.
Pô, que legal essa coisa de antes de... Totalmente diferente, né?
Totalmente diferente. Cara, a minha família, falando de quem é o Luiz, né? Eu acho que sempre tem que trazer a família antes, né? Pra você entender... Como foi a criação dessas pessoas. E a minha família é uma família peculiar, assim. Meus pais são nordestinos, ambos, né? Minha mãe é cearense, meu pai é maranhense. Nenhum dos dois é formado. Minha mãe é empreendedora, então minha mãe que sustentou a casa. Então lá em casa, esse papel machista, tradicional, né? Que o homem sustenta a casa, que era muito convencional, principalmente na época dos meus pais. Na minha família sempre foi o oposto. A minha mãe sempre foi a provedora da casa. E meu pai é artista, né? Meu pai é músico e poeta. Então eu vivenciei uma mulher empreendedora, que é a minha referência, que é um dos motivos de eu ser empreendedor hoje. E o meu pai, que é um artista, que cantor de arte no Brasil, que é uma dificuldade tremenda. E hoje eu namoro uma atriz também, e eu vivo essa dificuldade, né, de você querer viver disso. Só que eu puxei um pouco dos dois lados, né? Porque eu sou músico, como hobby, eu sou apaixonado por música mesmo, eu estudo todos os dias há muitos anos. Estou estudando violino nos últimos 5 anos, mas meu principal instrumento é violão, toco cavaquinho, enfim, toco alguns instrumentos. Estou até agora fazendo um curso de luthieria aqui em São Paulo, estou aprendendo a fazer instrumento, né? Eu já fiz meu violino, vou fazer um curso de violão agora, vou aprender a fazer violão também. Então é meu grande hobby, assim, que é coisas que as pessoas não sabem, né? Que é o Luiz de trás da roupinha de cozinheiro dentro da fábrica. Então eu peguei um pouquinho dos meus pais, né? Um pouquinho de cada um. Então eu também sou empreendedor e eu tenho esse meu lado artista aí que eu gasto na música, mas nunca trouxe para querer como profissionalizar isso, né? Uhum. Até para entender a dificuldade de tentar viver de arte no país.
Que legal. E agora, É uma mistura interessante, né? Porque o que a gente é é da onde a gente veio, né? Um pouco dessa história da família, do que influencia a gente. Quando a gente fala de sonho, né? Então você está lá jogando futebol, fazendo... É quase que os dois juntos, né? É a arte com a eficiência, porque, cara, fazer embaixadinha primeiro que é arte, mas, cara, você tem que eficiência, tem um monte de coisa ali de muito mais do que só arte, né? Depois você foi fazer faculdade? O que você estudou? Conta pra mim.
Vamos lá, minha carreira acadêmica não é das mais motivacionais pros ouvintes, possivelmente. Mas, cara, eu não sou formado na faculdade, então eu segui essa linha dos meus pais também, né? Meu irmão também continuou com essa, nenhum de nós é formado, mas eu acho que em algum lugar. Eu não gosto de falar isso muito em público, eu gosto de, pelo menos, contextualizar, porque a gente teve uma formação muito, muito boa, a gente fala duas línguas fluentes, eu e meu irmão moramos fora, então a gente largou a faculdade, mas a gente teve muito embasamento até largar a faculdade. Não querendo desmerecer o valor da faculdade em momento nenhum, eu acho que quando eu estava na faculdade eu não tinha maturidade suficiente para entender a faculdade também, eu fui entender um pouco depois, infelizmente, então, mas, de qualquer maneira, nenhum de nós é formado. Mas eu estudava num colégio que eu acabei sendo convidado a me retirar, porque eu não era um grande aluno do colégio. E também porque eu também já estava nessa carreira de futebol em paralelo. E isso me demandava muito, muito tempo curricular, que eu não conseguia estar presencialmente na aula. E aí, consequentemente, eu acabo tomando falta. E aí, por fim, E aí eu só ia nas aulas também, eu não era um grande aluno, um exemplar. E eu ia para as aulas, às vezes eu já não ia, eu ia só para jogar bola, às vezes eu ia só para fazer besteira, né? Só para aqueles negócios de terceiro ano, aquelas histórias. E aí eu mudei de colégio, aí me formei num outro colégio, que acabou indo à falência no ano que eu me formei, logo depois. E aí eu fui para a PUC fazer engenharia. E aí fiquei 3 semanas em engenharia inteiras, fiquei 3 semanas indo às aulas todos os dias, mas aí vi que não era o que eu queria e mudei para administração. E aí fiz 4 anos de administração, e aí o Brown já estava num tamanho que eu já não conseguia conciliar os dois, e aí eu resolvi largar e dar foco e atenção total ao Brown. Uhum.
Agora, você falou de viajar para fora do Brasil, né? Para onde você foi?
Inglaterra.
O que você foi para... Inglaterra.
Estudar inglês, né? Aquela desculpa para estudar inglês e morar fora, sair um pouco das asas dos pais, né? E aí fiz embaixadinha lá também, ganhava dinheiro fazendo embaixadinha, fazendo meia dúzia de coisa, ainda mais lá, né? Que as pessoas têm menos também, menos acesso a isso. E aí fui lá só estudar inglês, fiquei 6 meses e voltei. Foi até, na verdade, os únicos 6 meses, desde que eu comecei, que o Brownie ficou parado, né? Foram 6 meses que eu fui estudar fora, porque o Brownie já existia nessa época, mas ainda era uma coisa muito, muito informal, que quando eu entrava de férias, o Brownie entrava de férias também, né? Isso bem no início, quando eu tinha 15, 16 anos, né?
Agora, olha que, cara, você falou, então você começou o Brownie lá atrás, com 15 anos, foi... Da onde surgiu essa ideia, cara? Da onde surgiu? Falou, vamos fazer Brownie.
Cara, na verdade, meio que aconteceu, não foi uma ideia, né? Eu acho que tanto o nome Brownie do Luiz, como não foi pensado, acabou sendo Brownie da pessoa que vendia, como vender Brownie, ambas histórias não foram pensadas, não foram planejadas. Era uma receita de uma amiga minha, um produto que eu adorava, eu comia na casa dela, e aí eu pedi para ela ensinar, aí a gente aprendeu e eu levava pro colégio. E aí meus amigos começaram a pedir... E eu sempre dava um brownie, eu levava um pra mim, que eu queria comer o meu, e dava um brownie pros meus amigos. Aí um dia eles brigaram. Brigaram, né? Mas pô, você comeu brownie ontem e tal. Eu falei, pô, irado, amanhã eu vou levar uma marmita cheia de brownie aqui e vou vender isso aqui e ver o que acontece. Então isso é o famoso day one, né? Que chama muito no empreendedorismo, né? Esse MVP.
É isso aí.
Eu tinha 15 MVP, anos, cara, né? Hoje eu tô com 31. Fiz há uma semana atrás, 31 anos.
Caraca.
Então, metade da minha vida, basicamente, vendendo bolinho de chocolate. Já perdi meu sobrenome, né? Já virou Luiz do Brown, já aceitei. Já tô quase mudando na minha identidade, no cartório.
É, vira marca, né, cara? Isso é, e é legal isso, porque a primeira vez, eu estou tentando lembrar quando é que foi, acho que você já tinha um tempo, já estava no celofane o Brownie, né? Já estava embrulhadinho, era um negócio... Acho que foi a segunda versão, 2.0, é o celofane?
Bem provável. É porque tinha dois níveis de celofane, né? A gente usou celofane durante muito tempo antes de entrar na nossa embalagem de BOPP, né? Que são bem mais industriais. É, mas a gente tinha um celofane básico, na verdade tem três tipos. Tinha um celofane basicão. O primeiro de todos, cara, o primeiro de todos era um papel celofane que a gente comprava mesmo, gigante, sim, que eu ainda fatiava, eu cortava um por um. E aí colava com durex, isso...
Nossa!
Imagina o trabalho que dava, cara. Não tá entendendo, era muita dedicação, cara. Como você falou ali no início do vídeo, cara, empreender é um nível de dedicação acima do que você espera quando você entra. Eu converso isso com muita empreendedora. A gente não tá ligado que a gente vai ter tanto trabalho quando começa, na verdade. Só tem um momento que você não tem opção. Ou é isso ou desiste, cara. Então, e aí você já movimentou um monte de gente, já fez muita coisa, já acredita muito naquela ideia, aí você tem que comprar a ideia e ir a fundo, né? Mas a gente não está consciente, né, dessa quantidade de trabalho e perrengue que acontece mesmo, né, cara? De problema, porque o empreendedor nada mais é que um grande solucionador de problemas. É basicamente isso, é problema para tudo quanto é lado. Aí você tem uma equipe que vai gerenciando os problemas ali das áreas, mas aí quando chega uns problemão, as pessoas te ligam. É meio que isso, né?
Que coisa de louco, né? Agora, você falou que, cara, na escola os caras te convidaram para sair, né? Você não tinha dedicação, não tinha foco, de repente você pega um negócio que muda completamente. Como é que é isso? Como é que você fala, pô, né? E assim... Fazer embaixadinha, que tem, vamos lá jogar, não joga. De repente você entra num negócio que fala, agora você precisa prestar atenção, agora você precisa se concentrar, agora você precisa focar. Ali, na embaixadinha tem algumas coisas disso, né?
Então, mas, eu acho que o colégio, pelo menos para mim, eu tenho muita questão com ser imposto. Eu ser imposto a estudar. Isso é uma coisa, eu não gostava de ler até os 20 anos. Porque me botavam para ler Drummond. Você não pode botar uma criança para ler Drummond. Isso não faz sentido. Eu acreditava que leitura era uma coisa, até eu pegar um livro que eu quisesse, que me interessasse muito, eu falar, cara, que irado. É isso, então. Isso que é leitura, né? Então, eu acho que quando a gente é imposto, e eu tenho muito essa dificuldade, eu comecei a estudar muito mais quando eu saí da faculdade. Eu sou um cara que leio muito, que estudo muito, que busco muito conhecimento. Estou escrevendo um livro agora. Estou escrevendo um livro há 4 anos. Esse ano sai. Tá? Escrever um livro é difícil. Meu Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, tipo empreender, cara. Que você começa achando que é uma coisa e aí, nossa, o negócio não acaba. Eu já revi meu livro umas 12 vezes. Eu já não aguento mais ler meu livro de novo. Cara, eu vou ter que rever mais uma vez porque mudou e tal. Mas é uma grande experiência e está ficando muito legal o livro.
Que legal.
Mas eu tinha essa questão de ser imposto, né? Então eu sempre gostei das coisas. Pô, eu sempre gostei de jogar bola, eu sempre gostei de tocar instrumentos, eu sempre gostei de pessoas. Essas coisas assim, eu não gostava de ficar sentado. Eu não gostava de ficar sentado, parado. Eu sou uma pessoa um pouco hiperativa. Então, assim, ficar sentado, olhando para um quadro, anotando uma coisa num caderno, nunca foi uma coisa que me deu tesão, efetivamente. Ah. Então eu acabava sendo um pouco rebelde nesse lugar, e aí eu não prestava atenção, e aí eu tinha minhas rebeldias de adolescência ali, né?
Cara, isso toca num ponto super importante, né? Educação, cara, porque hoje a gente fala que um problema na educação, um problema no professor, e agora com pandemia você exacerbou esse problema, né? Porque se o professor não engaja, o cara presente ele não tá junto, imagina a distância, né? E essa coisa que você falou, como é que a gente explora o talento, o que é natural da pessoa e como é que você explora através desse talento natural a sua força, né? A sua paixão.
E é muito difícil, né, cara? É muito difícil mesmo, porque a paixão pode ser qualquer coisa em algum lugar, né? Então, assim, é difícil você conseguir potencializar isso. E eu acho que também a metodologia de ensino, ela ela está obsoleta e as mudanças estão muito rápidas, então está cada vez muito mais obsoleta. É uma coisa que a discrepância está chegando num lugar que de quase não faz sentido. Se você tem uma dedicação, se você tem professores particulares e você desenhar... Eu conheço pessoas que desenham a metodologia dos filhos. Eles não estão na escola tradicional. Eles pegam professores de conteúdo. Então, ele vai ter aula de programação, ele vai ter aula de natação, ele vai ter aula de música, ele vai ter aula de matemática, ele vai ter aula de português, ele vai ter aula de inglês. E aí ele desenha a grade curricular do filho. Sai do jogo e pega um currículozinho para passar no Enem e entra na faculdade, que nem todo mundo. Só que entra... Muitas vezes depende da dedicação do pai e da pessoa, acho que tem N fatores que interferem, mas melhor ou tão preparado quanto. Então, eu acredito que o ensino está ficando obsoleto pra caramba, assim, cara. E eu não sei pra onde vai mesmo, tenho meus questionamentos.
É um negócio difícil, eu falo muito de educação também, acho que hoje a gente, como organização, como empresa, tem que assumir um papel muito forte na educação também, né? Porque, senão, o que a gente espera da pessoa que a gente vai contratar? Fala, bom, qual é o nosso papel como organização, né? A gente não pode esperar que o governo hoje resolva todos os problemas, porque não vai conseguir. O problema é cada vez mais complexo, é cada vez mais rápido a mudança e, assim, quem empreende sabe, né?
E que muitas vezes o governo tem pouco interesse também. Ainda tem esse ponto, né?
Exato. Mas, cara, e assim, é muito, muito legal essa forma, né? Como, assim, não existe uma... Falar, olha, você tem que passar por aqui, você tem que fazer isso para empreender, né? A gente vai conversando com diferentes pessoas, cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada, cada um tem uma motivação, um gatilho.
Tem uma coisa engraçada, cara, no programa Fora da Caixa que a gente gravou, eu acho que a gente se conheceu lá pessoalmente quando a gente foi dar uma palestra aqui no Tamiotaque.
Isso!
Que foi que eu fui lá junto com a Benedito e com o João, os diretores do programa. E aí a gente se conheceu, mas no Fora da Caixa, no final de todo episódio, era um programa que saiu no Mais Globosat, quem quiser ver tem no Mais Globosat Play. Eu entrevistava dois empreendedores por episódio, então foram 20 empreendedores entrevistados ao longo da temporada. E no final eu fazia a mesma pergunta para todo mundo. E aí eu falava, o que é empreender para você? E aí é genial, porque são 20 respostas completamente diferentes e todas muito verdadeiras, sabe? Você vê que são todas... Que é a definição certa. Todo mundo fala a definição e fala que é isso. Só que são 20 totalmente diferentes, né? Então, eu acho que o empreendedor, até eu acho que algumas palavras elas começam a ter... mais ou menos sentido, dependendo de quanto ela é usada pela população, né? E elas começam a tomar ramificações diferentes, né? Então, acho que empreendedor é uma dessas palavras, sustentabilidade é outra dessas palavras, que as pessoas usam hoje já com menos noção do que usavam antigamente, é muito jogado sem saber exatamente o que é sustentabilidade, por que você está falando que isso é sustentável ou não. Mas o empreendedorismo também tem esse lugar, mas, na minha percepção, mais legal, que você abriu vários campos, né, de atuação, o que é empreender, né? Eu brinco que eu tô há 5 anos estudando violino, eu falei, cara, irado, agora eu vou empreender o violino. É mesmo isso, eu vou entrar numa e eu vou aprender esse instrumento, sabe? É quase, pô, agora eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Então, muita gente já usa isso como terminologia, quase, né?
E aí, agora fiquei curioso, você decidiu tocar violino?
É, violino.
Onde você pegou esse instrumento que não tem nada a ver com a cultura brasileira, com a sua origem, com o Rio de Janeiro?
Cara, eu sou de família de músico, né? Meu pai é músico, então meus filhos são músicos, então assim, música tá na minha vida, eu toco violão desde que eu tenho 8 anos de idade, então assim, tá na minha vida desde sempre. Então sempre foi uma coisa muito, muito importante pra mim. E sempre que eu ia num show que tinha violino, eu ficava muito vidrado, eu falava, cara, que instrumento peculiar, sabe? Que coisa... aguda e bonita e suave, que quando eu acho que o violino, entrando no mundo da música, né, que eu acho que os instrumentos violino, violoncelo, né, e os instrumentos de sopro, sax, eles levam a música para um ambiente mais um ambiente diferente, né? Toda vez que entra um instrumento desse, a música ela toma um nível de proporção muito maior. Então, são coisas que eu sempre tive vontade, mas eu achava que eu ia tocar violino com 60 anos, eu sempre tive isso, quando eu for velho, eu vou aprender violino. Ainda bem que não, cara, porque eu tô há 5 anos, é difícil que eu... Meu Deus do céu! E quanto mais velho, imagino que mais difícil seja, porque eu faço aula até com crianças que começaram cedinho e tocam que nem eu, durante 8, 10 anos. Então é. Mas é isso, eu resolvi porque eu tinha essa pira de sempre de num show eu ficar vidrado nesse instrumento.
Que legal. Que legal. É legal como essas paixões, né, vão atraindo a gente, vão despertando. E o mais legal, assim, é exatamente o que você está fazendo, né? Como o que você faz faz você estudar muito mais. Acho que isso que você falou é tão poderoso, porque a hora que você faz uma coisa que você se entrega, você percebe que você sabe muito pouco e você sai procurar, vai atrás de mais conhecimento.
É o interesse, né, cara? Eu acho que quando você gosta da coisa, você tem interesse. Então, aí eu acho que quando você tem interesse, aí você busca, né? E cada um tem a sua busca, mas eu acho que quando você é realmente interessado, quando você quer saber das coisas, eu vejo muito por esse lado, né?
Cara, adorei esse começo de conversa aqui, esse episódio para conhecer o Luiz, né? Vou fechar aqui. Vamos chamar o pessoal para o próximo episódio, que a gente vai falar do negócio, né? Do Brown e do Luiz. Como é que a gente começou, tocou um pouquinho nele aqui, no como é que foi. Mas, Luiz, obrigado por essa conversa até agora. E no próximo episódio, vamos chamar o pessoal para conhecer o negócio mesmo.
É isso. Obrigado, Tomás. Próximo a gente vai falar mais de negócios e menos de música, filosofia, estudos. É isso. Obrigado pelo convite e até a próxima.
Até a próxima.
Essa segunda temporada é apresentada por Integralis,
ajudando as organizações a construir um normal melhor.